Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo de número 7. Olha só o que está escrito. Bendito o varão, o homem, a mulher, que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Aí vem a promessa. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto, assim seja. Amém, igreja? Qual é o homem e a mulher que em sã consciência não quer viver esta promessa de Deus na sua vida? Ser como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que não receia quando vem o calor. Você sabe que o calor aqui representa as provas, as lutas. Qual é a pessoa que não quer ter esta capacidade de não ficar receoso quando vem as lutas e dificuldades? E as suas folhas permanecem verdes. Como assim, pastor, as folhas permanecem verdes? Você sabe que no outono, no inverno, as folhas secam e caem. Quando a árvore não tem este receio, significa que ela não sofre a influência do tempo. Quer dizer, seja inverno, verão, outono, primavera, ela continua com as folhas verdes. Quer dizer, ela não desanima nunca. Você já pensou nisso? Você não desanimar nunca na tua vida, tuas folhas permanecerem verdes em todo o tempo. Ora, qual é o homem que em sã consciência não quer isso na sua vida? Qual é a mulher que não quer isso? Até o ímpio quer isso. Até o ímpio. Até a pessoa que nem teme a Deus, ela quer esta promessa na sua vida. Nem receia no ano da sequidão. Porque vamos falar a verdade, todos nós enfrentamos momentos de sequidão, é verdade ou não é? Não há momentos que você olha e fala assim, nossa, cadê as bênçãos? Cadê os milagres? A coisa está complicada. Quem nunca atravessou por isso? Quem nunca passou por isso? Ora, já pensou no momento da sequidão você não recear? Você não tem receio? E por que você não tem receio? Porque você continua dando fruto, mesmo no momento da sequidão. Mesmo no momento da sequidão, o fruto continua surgindo. Mas para viver essa promessa de Deus, há duas coisas que você tem que produzir na tua vida. É produzir mesmo. Duas coisas que você tem que produzir para viver essa promessa. Pastor, o que eu tenho que produzir? Você vai aprender hoje. Agora eu vou ler mais uma vez a promessa, versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Você quer viver essa bênção de Deus na tua vida? Quer viver esse milagre aqui da parte de Deus na tua vida? Chega de ficar receoso no meio do calor. Chega de ficar com as folhas opacas, secas. Quer ficar com a folha verde o ano inteiro. Quer não ter mais receio do ano da sequidão. E quer dar fruto mesmo diante da adversidade. Quer viver essa promessa? Então desocupe as tuas mãos e aplauda o nome do Senhor Jesus. Senhor querido Deus e soberano Pai, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Para viver tal promessa, há duas coisas que Deus espera que venhamos produzir em nossas vidas. Porque se eu quero ser como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que estende as suas raízes ao ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque está bem hidratada, e as suas folhas permanecem verdes o ano inteiro, e mesmo no ano da sequidão, não receia, porque continua produzindo frutos. Há duas coisas que eu tenho que produzir na minha vida. E quais são essas duas coisas? O versículo 7 nos diz: bendito o homem e a mulher que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Há duas coisas que eu tenho que produzir, dois verbos neste versículo: confiança e esperança. Dois verbos, e você sabe que o verbo em uma frase, ele exprime ação. Sem o verbo, uma frase, ela é incompleta. Ela precisa ter o verbo que vai expressar a ação que tem que ser produzida naquela frase. E neste único versículo, neste único verso, há dois verbos expressos. O primeiro fala cuja confiança está no Senhor. A primeira coisa que eu e você temos que ter, se queremos ser como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, é confiança em Deus. E quando falamos em confiar em Deus, nós não estamos falando: amanhã eu vou ter confiança em Deus, ou daqui a algumas horas eu vou confiar em Deus. Quando falamos de confiança, nós falamos no tempo verbal do presente. Quer dizer, qual é o momento e qual é o tempo que eu tenho que ter confiança em Deus? No tempo que se chama hoje. Você precisa confiar em Deus hoje, agora. E o que que é confiança? Como que eu consigo definir o verbo confiar? O verbo confiar, o termo aqui de confiança, é crer na competência de outra pessoa, e neste caso é na competência de Deus. Sabe o que você precisa aprender em confiança? É que Deus é extremamente competente para hoje, não amanhã, não daqui 30 dias, mas hoje, operar um milagre na sua vida. E eu digo a você que Deus é extremamente competente para isso. Que nesta noite você tenha confiança no Senhor, confiança em Deus, porque Ele é competente para te abençoar no tempo que se chama hoje, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Então, eu tenho que confiar em Deus hoje, porque a confiança nos fala de fé. Só confia em Deus quem crê, quem acredita, quem tem fé nele, que acredita na competência dele. Você acredita na competência de Deus? Eu acredito na competência dele. Eu acredito que ele é extremamente competente para abençoar a minha vida e a sua vida no tempo verbal que se chama hoje, que se chama agora. E você tem que confiar nele. Bem-aventurado, mais do que feliz, como diz aqui, bendito é o homem e a mulher que confia no Senhor, que consegue crer na competência de Deus, que consegue confiar na competência de Deus para agir hoje na sua vida. Olha o que o salmista disse no Salmo 37, no versículo 5, falando de confiança. Salmo de número 37, versículo 5. Olha o que o salmista diz. Salmo 37, versículo de número 3. Eu vou ler a partir do versículo 3. Olha o que ele diz. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Confia nele. Olha o que o salmista está dizendo: confia nele. Fala para o teu irmão: confia nele. Fala para a pessoa que está do teu lado. Eu sei que às vezes a pessoa fica com vergonha, mas você tem que dizer isso para essa pessoa. Você tem que ser boca de Deus na vida dela. Olha para ela e diz: confia nele, porque ele tudo vai fazer por você. Ele tudo vai fazer pela sua vida. Quando você confia em Deus, no tempo verbal que significa hoje, Ele faz tudo por você. Confia no Senhor e verdadeiramente habitarás nesta terra e serás alimentado e alimentada por Deus. Mas não é só a confiança que Deus exige. Deus exige, além da confiança, esperança. Bem-aventurado, bendito é o homem e a mulher cuja esperança está no Senhor. Cuja esperança está no Senhor. Agora é interessante a palavra esperança. Sabe por que é interessante a palavra esperança? Eu vou te dizer por quê. Por dois motivos. Primeiro, pela sua derivação. Porque você sabe que a palavra esperança, ela provém da palavra esperar. Só espera quem tem esperança. Não tem como uma pessoa desesperançosa esperar. Quando uma pessoa desiste de esperar, é porque ela perdeu a esperança. Se ela não tem esperança, então ela não espera. Você vai, por exemplo, marca um encontro comigo, não é? Sou uma pessoa muito regrada nesse quesito de tempo. Se eu marcar com você um horário, eu chego no horário. Mas digamos que você marque um horário comigo e eu não apareça. Você fica me esperando uma hora, duas horas, mas vai chegar uma hora que você vai perder a esperança de me esperar. Você vai, puxa vida, já faz 4 horas e o pastor não chega, eu vou embora. Quer dizer, só deixa de esperar quem perde a esperança. Quem perde a esperança. Então, falar de esperança é o mesmo que falar em esperar. E veja, a gente espera no âmbito futuro. Não existe como esperar no âmbito presente. A confiança é presente, mas a esperança é futuro. Até no ditado popular que diz assim: a esperança é a última que morre, não é? Por que que ela é a última que morre? Porque ela está no futuro. Ela não está no presente, ela está no futuro. A esperança remete ao tempo verbal, que é amanhã, que é o futuro. E a esperança é a confiança que uma pessoa tem que o desejo dela vai acontecer. Quer dizer, a esperança, ela está relacionada ao cumprimento dos nossos desejos. Qual é o desejo que você tem para a tua vida? Qual é o desejo que você tem para a tua família? Qual o desejo que você tem para os teus negócios? Qual é o teu desejo? Ah, pastor, o meu desejo é muito grande. Então aprenda a confiar e a esperar em Deus. Tenha tenha esperança em Deus, porque o teu futuro a Deus pertence. E Deus, Ele é mister para abençoar você no futuro, porque Ele mesmo disse: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vós. Eu vou mudar só a palavra, ao invés de falar fim, eu vou falar o futuro, para dar a vós o futuro que dizer que desejais. Qual é o futuro que você deseja? Então tenha esperança, porque Deus vai te dar esse futuro, em nome de Jesus Cristo. E eu vou te falar mais um detalhe, que é interessante a palavra esperança. Porque além da palavra esperança ser interessante por ela derivar da palavra esperar, você sabia que a esperança é uma das três virtudes teologais que o crente tem que produzir? Como assim, pastor? Virtude teologal? Virtude teologal, eu nunca ouvi falar nisso. Pois é, está na Bíblia e você nunca prestou atenção. Eu? Sim. 1 aos Coríntios capítulo 13, versículo 13. São as três virtudes teologais que nós temos que produzir como crentes. E a esperança faz parte de uma delas. 1 aos Coríntios capítulo 13. Vamos lá. 1 aos Coríntios capítulo 13. Versículo de número 13. Agora, pois, puxa, pastor, eu sempre li esse texto, mas nunca prestei atenção nisso. Três virtudes teologais, virtudes que eu tenho que produzir como crente. Quais são as três virtudes? Vamos lá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior deles é o amor. Mas não quer dizer que os outros dois sejam tão menores assim, porque a fé remete à confiança e à esperança. Confiança, esperança e amor. Essas três virtudes teologais eu tenho que produzir. E quando você produz confiança, esperança e amor, você é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que não receará o calor, suas folhas serão verdes em todo o tempo, e mesmo na sequidão você vai dar muito fruto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Salmo 146. Eu quero te mostrar os benefícios de quem espera. Quais são os benefícios que aquele que aprende a ter esperança recebe? Salmo 146. Vamos ver quais são os benefícios da esperança. Salmo 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Versículo 7, aí agora começam os benefícios para quem espera. Primeiro benefício para quem tem esperança: Deus que faz justiça aos oprimidos. Deus faz justiça a quem tem esperança. Diga: Deus faz justiça a quem tem esperança. Quem está desesperançoso, não vive justiça, mas quem tem esperança vive justiça. Se você veio aqui nesta noite com sede de justiça, o caminho é esse, é ter esperança, porque a esperança vai gerar justiça na sua vida. Quem tem esperança, Deus dá pão ao faminto. Ou seja, quem tem esperança não vai ficar com fome, não vai ficar faminto, passando necessidade, porque o Senhor solta os encarcerados. Ou seja, quem tem esperança não tem prisão que aprisione a vida dele. Quem tem esperança não tem, parece até redundante o que eu estou falando, mas é a mais pura verdade. Quem tem esperança não tem prisão que lhe aprisione. Não tem prisão, não tem prisão. Paulo tinha uma esperança tão grande na sua salvação, que mesmo preso, ele não se sentia preso. Mesmo atrás de uma grade, ele não se sentia preso. Ele dizia: eu sou prisioneiro de Cristo, mas não dessa jaula no qual me encontro. Eu sou prisioneiro da minha salvação, da minha esperança. Então, aquele que tem esperança não tem prisão que lhe aprisione, porque Deus liberta, solta os encarcerados. Quem tem esperança nunca ficará cego, porque o Senhor abre os olhos dos cegos. Quem tem esperança enxerga o que os outros não enxergam. Às vezes você está precisando disso, né? Enxergar uma saída, e a esperança em Deus que vai te fazer isso. É a esperança em Deus que vai fazer você enxergar uma saída no meio da escuridão. É a esperança que faz isso, porque o Senhor levanta os abatidos. Quem tem esperança pode ficar até triste, mas não abatido. Ele pode ficar até chateado, mas ele tem esperança, e ele nunca vai ficar abatido diante do adversário. Nunca. Porque o Senhor ama os justos, e o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios, e o Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Ou seja, não é só para o salmista essas promessas, é de geração em geração, é para todo aquele que tem esperança. E o Senhor seja louvado. Louvai ao Senhor. Que nesta noite você tenha confiança e esperança, porque isto vai fazer com que a sua vida se torne extremamente produtiva, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos aplaudir a Jesus, e fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Fique de pé. Agora há uma chave aqui que eu preciso te dar. Sabe como que você vai desenvolver confiança e esperança? Uma confiança que te faça hoje viver milagres. Uma esperança que faça você viver o futuro que você deseja. Sabe qual é a chave para ter esta confiança e esta esperança? Jesus é esta chave. Pastor Jesus, Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4, diz assim: e é por Cristo Jesus que temos tal confiança em Deus. E é por Cristo Jesus que temos tal confiança em Deus. Só Jesus é que pode estimular em nós uma confiança em Deus tão grande, para vivermos no presente as suas bênçãos, e uma esperança tão grande em Deus, para vivermos o futuro que esperamos viver de Deus. Por isso que eu insisto tanto para você entregar a sua vida a Jesus. Por isso que eu digo tanto para você andar com Deus, andar com Cristo, para você se reconciliar com Jesus se você se afastou, porque é Ele que vai te dar confiança e esperança. É Jesus que vai te dar confiança para no presente viver as bênçãos de Deus e esperança para no futuro viver as bênçãos de Deus. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Jesus hoje. Se você por algum motivo se afastou, se desviou, se reconcilie com Jesus hoje. Porque se você se voltar para Jesus hoje, Ele vai te dar confiança e esperança. Ele vai fazer você confiar e esperar em Deus. Ele vai restaurar a sua confiança, se você perdeu. Ele vai restaurar a sua perseverança em Deus, se você a perdeu. Agora a decisão é sua. Se você quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, ou quer se reconciliar com Jesus nesta noite, pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Se você quer se reconciliar com Cristo, quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão direita, que eu vou orar por você nesta noite, que eu vou orar por você nesse instante. Quem aqui já está na presença de Deus? Você já está na presença de Deus? Então eu vou te dizer qual é a tua oração hoje. A tua oração hoje é para que Deus aumente a tua confiança nele e aumente a tua perseverança diante dele. Porque se você estava pensando em deixar de esperar, Deus está te dizendo: espera mais um pouco. Se você estava pensando em desistir dos seus objetivos, Deus está te dizendo: confia mais um pouco. Porque escute o que eu vou te dizer. Não eu, mas o Espírito Santo. Mas mais um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas para que isso aconteça, você não pode agora deixar de confiar. Você não pode agora perder a tua esperança. Agora mais do que nunca, você tem que confiar em Deus e esperar em Deus. Levante as mãos aos céus. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor amado Deus e querido Pai, o Senhor fez uma promessa na sua palavra, que aquele que tivesse confiança e esperança seria como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que não recearia diante do calor, porque as suas folhas permaneceriam verdes, e até no ano de sequidão ela continuaria dando frutos. E Pai, esta pessoa, ela quer colher as bênçãos, ela quer colher os milagres, ela quer colher as maravilhas, mas ela sabe que para isso ela tem que ter confiança, ela tem que confiar, crer que Deus é capaz para resolver a sua situação hoje. Ela tem que ter esta confiança. E meu Deus, se está faltando esta confiança na vida do teu filho e da tua filha, dá para ele, dá para ela esta confiança, para que esta pessoa confie em ti, para que ela não desista dos seus sonhos, planos, projetos, objetivos. Então, Senhor, aumenta a confiança desta pessoa em ti, e do mesmo jeito, restaura a esperança deste teu filho e desta tua filha. Às vezes, diante das lutas, das aflições, das dificuldades, ela tem perdido a sua esperança. Ela até tem pensado em parar de esperar este milagre acontecer, Mas, meu Deus, mais um pouco de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Então, restaura a esperança do teu filho e da tua filha. Restaura a esperança deste homem, desta mulher. Restaura a esperança deste teu filho e desta tua filha, para que assim eles se tornem vitoriosos, vencedores diante de ti, em nome de Jesus. Que assim seja feito, meu Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. E vamos aplaudir o nome de Jesus. Eu vou te dizer uma verdade. Nós temos que ser cativos. Cativos, pastor, eu estou aqui querendo libertação. E o senhor está me dizendo que eu tenho que ser cativo? Sim. Você tem que ser um cativo da esperança. Eu sou um prisioneiro da esperança. Quando tudo vem dando errado, eu prefiro ter esperança que as coisas vão melhorar. Porque eu sou um cativo da esperança. Você tem que ser um cativo não do desânimo, não do diabo, não da tristeza, mas você tem que ser um cativo da esperança. Porque Deus, ele promete o seguinte aos cativos da esperança: hoje eu vos restituirei em dobro. Quando você é um cativo de esperança, quando você não receia quando vem o calor, quando você não receia quando vem as provas, quando você não receia quando vem o tempo da sequidão, porque você tem esperança em Deus, Deus te restitui, te restaura, te abençoa e faz você dar fruto, para que o nome dele seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor. Sejamos cativos da confiança e da esperança em Deus.